Rádio Fiscar Notícias.
Caminhoneiros protestam em 25 estados e no Distrito Federal, mesmo após anúncio de diesel mais barato.
Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta semana.
Especialista da UFSCar garante: crianças autistas podem aprender a falar.
Programa de pós-graduação em educação especial completa 40 anos.
Professor da UFSCar é destaque no Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia.
Parque Ecológico de São Carlos premia vencedor do segundo concurso de fotografias Vida Selvagem em Foco.
Docente da UFSCar lança livros sobre o universo infantil.
E a cobertura da Festa da África Oficial da Semana Acadêmica Cultural de São Carlos.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4:13 desta segunda-feira, dia 28 de maio.
O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, disse nesta segunda-feira, numa entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que o governo e as lideranças dos caminhoneiros já concluíram as negociações formais para o fim da greve. Segundo ele, agora o governo espera a aceleração da retomada das atividades. Mas neste momento, caminhoneiros protestam ainda em 25 estados e também no Distrito Federal, mesmo após o anúncio do diesel mais barato.
A entrevista ocorreu após a primeira reunião do gabinete de crise desde que o presidente Michel Temer anunciou novas medidas para tentar encerrar a greve. Uma delas foi a redução de 46 centavos no preço do diesel. Entre as principais reivindicações dos caminhoneiros está a diminuição no preço do combustível.
Neste oitavo dia de paralisações, há reflexo no abastecimento de diversos produtos no país, como combustível e alimentos. O ministro Padilha disse que a maior preocupação do governo é garantir a normalidade do abastecimento. E, de acordo com o governo, a Força Aérea Brasileira começou a fazer transporte de medicamentos e também de outros insumos para os hospitais.
Padilha destacou na entrevista que o governo negociou com lideranças verticais dos caminhoneiros, como confederações e sindicatos, e horizontais, disseminadas pelas redes sociais. Segundo ele, as medidas anunciadas por Temer no domingo saíram de uma média entre o que disse a representação horizontal e a vertical.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, também presente nessa entrevista coletiva, reforçou a avaliação de que o fim da greve foi acertado com as lideranças da categoria.
Abre aspas, precisamos agora que os caminhoneiros voltem a trabalhar e que até alguns possam voltar a trabalhar, porque temos notícias de constrangimento em pontos de concentração de caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e não estão tendo condições de fazer, disse Marum.
Perguntado sobre em que momento a redução dos 46 centavos no preço do diesel vai chegar às bombas, Marum explicou que o que foi garantido é que o preço na Petrobras vai já a partir de amanhã, se não ainda hoje, estar 46 centavos mais barato por litro. E que assim que os postos forem reabastecidos, eles vão ter que praticar um preço com desconto, disse ele.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóyen, comentou o emprego de forças federais no desbloqueio de rodovias, autorizado por decreto desde a sexta-feira. Segundo ele, não houve nenhum caso de violência nos desbloqueios e as forças estão atuando com base no diálogo.
O ministro destacou que as equipes que têm sido utilizadas têm sim preparação para negociar a liberação das vias e também lembrou que a orientação para os militares é priorizar a negociação. Sérgio ainda disse que o governo está usando todo o poder de fiscalização que tem e vai continuar usando o seu poder de fiscalização para garantir nos postos de combustíveis que o diesel será vendido com a queda de 46 centavos no preço do litro.
De acordo com o ministro Eliseu Padilha, o PROCON vai fiscalizar o mercado. Segundo ele, o presidente Michel Temer pediu ao ministro Torquato Jardim da Justiça que baixe uma norma pela qual o PROCON acompanha os preços praticados no mercado.
Abre aspas, o PROCON é quem vai cuidar disso. Então todos aqueles interessados deverão, se for o caso, fazer a denúncia ao PROCON. E o interessado quem é? É o próprio caminhoneiro. O caminhoneiro passou a ser fiscal da observância e não desse preço. Teremos que ter na bomba a redução de 46 centavos desse combustível que vem a ser adquirido a partir de hoje, foi o que afirmou Padilha.
Eliseu Padilha foi questionado se o governo prevê um prazo para a normalização do abastecimento, mas não citou uma data, apenas destacou que o acordo entre o governo e representantes dos caminhoneiros prevê a retomada do transporte de cargas.
Aqui em São Carlos, no início da tarde, alguns caminhões-tanque já foram vistos circulando pela cidade, mas não se sabe para qual destino eles iriam. A Suzantura, empresa de transporte coletivo aqui de São Carlos, também já circula com frota reduzida. Além disso, a UFSCar, além do ponto facultativo que tinha decretado para hoje, acabou de decretar também ponto facultativo para amanhã e quarta-feira. Considerando o agravamento das condições de mobilidade urbana, né, devido ao desabastecimento de combustíveis em todo o estado de São Paulo, como consequência dos movimentos dos caminhoneiros que está sendo amplamente divulgado pela imprensa, as aulas nos quatro campi da universidade aqui em São Carlos e também em Araras, Sorocaba e na cidade de Buri, no campus Lagoa do Sino, estão suspensas, assim como estão consideradas facultativas as atividades acadêmicas e administrativas, exceto, claro, para aquelas consideradas essenciais que vão ser determinadas pelas próprias chefias das unidades. Além disso, também a Tecance, uma multinacional instalada aqui na cidade, deu férias coletivas de 5 dias para os seus funcionários. A Rádio Fiscar continua acompanhando a atualização desse movimento em todo o país e você fica bem informado aqui na 95,3 FM. Nós vamos mudar de assunto às 16 horas mais 21 minutos. Vamos falar sobre saúde agora, porque a campanha de vacinação contra a gripe termina nesta semana, no próximo dia 1º de junho. E por causa do feriado aqui em São Carlos, a vacina só vai estar disponível nas unidades de saúde até a próxima quarta-feira, dia 30. Então, toda a população que faz parte do público-alvo deve procurar o lugar mais próximo e se vacinar para ficar protegido.
As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Vamos ouvir a Kátia Spiller, chefe da Vigilância Epidemiológica de São Carlos.
Os grupos prioritários que fazem parte da campanha esse ano são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os trabalhadores da saúde, as gestantes, as mulheres que acabaram de ter bebê até 45 dias depois do parto, a população indígena, os idosos maiores de 60 anos de idade, os professores e funcionários das escolas públicas e privadas, a população privada de liberdade e os doentes crônicos. E eu quero convocar todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que procurem a unidade de saúde mais próxima de sua casa para receber a dose de vacina. Lembrando que quando a gente tem altas coberturas de vacina, né, desses grupos prioritários, a gente tem menos chances de ter a doença na forma grave, de ter óbitos pela doença causada pelo vírus da influenza. Então, é muito importante que essas pessoas procurem as unidades e recebam a sua dose de vacina. A nossa meta durante a campanha é vacinar pelo menos 90% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha. O grupo que tem a cobertura mais baixa durante a campanha é a população de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Já o grupo que tem a melhor cobertura, que as pessoas estão mais se vacinando, é o grupo dos idosos.
Vamos continuar falando sobre saúde, pois crianças autistas podem aprender a falar. Isso mesmo, a afirmação é do professor Celso Goios, do Departamento de Psicologia da UFSCar e diretor do Instituto Lamier Autismo, aqui da universidade, que trabalha com esse tema há 40 anos.
A fala é muito importante e está ligada diretamente ao desenvolvimento. Como a partir da fala outras linguagens são construídas, esse tipo de ensino é um dos principais desafios para os profissionais e os pais que lidam com autistas.
As crianças com algum tipo de transtorno do espectro autista não apresentam, na maioria dos casos, o desenvolvimento típico da fala, apesar do seu potencial fisiológico. Ou seja, os autistas têm todo o mecanismo estrutural para falar, tanto fonoaudiológico como auditivo. Eles não falam por uma questão comportamental, é o que explica o professor Celso Goios.
Com isso, os pequenos desenvolvem outros mecanismos de comunicação, classificados pelos especialistas como inadequados e problemáticos, abre aspas. Estas crianças não sentam, não têm contato visual, não imitam, ou seja, não têm os pré-requisitos para aprender a falar. É preciso ajudá-las a fazer tudo isso de forma adequada, conta Celso.
Mas apenas remover essas barreiras não vai levar a comunicação pela fala. É necessário ter um conhecimento preciso a respeito de como a fala deve ser ensinada para essas crianças. Então, para ajudar pais e profissionais a vencerem este desafio, nos dias 8, 9 e 10 de junho, o Instituto Lamier Autismo da UFSCar realiza um curso de ensino da fala e linguagem complexa para as crianças com autismo. O curso acontece na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.
O curso será um divisor de águas. Serão tratados desde conceitos preliminares, como estímulo e resposta verbal, motivação até correspondência, por meio de estratégias de ensino comprovadamente eficazes com bases em evidências científicas, como desenvolver a fala de acordo com os padrões da língua nativa e como ensinar leitura e escrita com compreensão também serão tratados.
Esse curso vai acontecer no Arituba Parque Hotel, que está localizado na Avenida Hermes da Fonseca, número 1542, em Natal, no Rio Grande do Norte. O formulário de inscrições, investimento e mais informações estão disponíveis no site www.ensinodafala.faiofiscar.com. Aproveite essa oportunidade.
E o programa de pós-graduação em educação especial comemora 40 anos. O programa foi o primeiro da área implantado no país e, desde então, é o único específico no campo da educação especial. O programa de pós-graduação em educação especial da UFSCar, hoje em dia, é um grande centro de pesquisas e referência na área. O programa já habilitou 617 mestres e 192 doutores.
Parabéns a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Ao longo de sua atuação, o programa aqui da UFSCar tem contribuído para suprir uma educação especial que até então é equivocada. Aquela que responsabiliza o deficiente por suas dificuldades de aprender e se adaptar. A educação especial errada que separa, exclui e atua contra os ideais de integração social. O programa de pós-graduação em educação especial da UFSCar tem, sem dúvida, contribuído para garantir a plena cidadania de todas as pessoas que precisam aprender de uma forma especial. E ainda sobre educação especial, várias palestras e oficinas mostraram aqui na UFSCar, na semana de tradução e interpretação de Libras e Português, as possibilidades de atuação profissional do tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais.
O Instituto de Línguas da Universidade oferece também vários cursos, alguns abertos a todos os moradores de São Carlos. O exemplo é o de Libras, que tem turma com maioria de estudantes da comunidade externa. Em infelizmente, ainda há poucos intérpretes em relação à demanda do mercado de trabalho.
A jornalista Kelly Godoy foi conferir de perto e nos traz mais informações. Ela conversou com Guilherme Nichols, coordenador da Semana de Tradução em Libras, com Flávia Lima, estudante de interpretação em Libras da UFSCar, com Lara Santos, professora de Libras da Universidade, com Ana Rosa, que é estudante de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com Kleber Conde, diretor do Instituto de Línguas da UFSCar, e com a pedagoga Lívia Giovanni. Ela contou com a ajuda dos tradutores aqui da instituição para poder fazer essa reportagem. Vamos ouvir.
Uma semana para divulgar conhecimentos e práticas das atividades dos tradutores e intérpretes de língua de sinais brasileira.
Esta semana do curso de Tradução e Interpretação Libras Língua Portuguesa é importante para divulgar as questões da língua de sinais, o reconhecimento da língua de sinais e da comunidade surda. E também a importância do profissional tradutor e intérprete de Libras. Se o surdo estiver sozinho em qualquer ambiente, ele precisa se comunicar. E isso é feito pela presença do tradutor e intérprete de Libras. Tem estudantes que estão prestando o Enem e não conhecem, né, o curso. Então, isso já ajuda, auxilia a divulgar dentro da própria universidade, né? Antigamente, isso não acontecia, então é uma forma de enxergar esse profissional tradutor e intérprete também a língua de sinais.
O professor Guilherme lembra também que o mercado de trabalho precisa desse profissional.
Antigamente esse profissional era voluntário e hoje isso vem mudando e a profissionalização vem acontecendo e é necessário esse tradutor e intérprete dentro de todos os lugares, empresas. Então, o surdo trabalha numa empresa, ele precisa conversar com a chefia, com a gerência. Como é que ele é atendido? Então, precisa desse profissional no supermercado, na área da saúde. Hoje é um momento urgente de ter esse profissional na área da saúde, né? Porque se eu ficar doente, eu preciso levar meus pais comigo ao hospital? E se minha mãe e meu pai morrerem? Como é que eu vou atuar sozinho? Né? O surdo tem capacidade de viver sozinho, mas ele precisa lutar para a presença desse profissional em todos os espaços.
A quarta semana de tradução e interpretação de Libras português da UFSCar foi organizada pelos alunos do curso.
Então a gente trouxe alguns artistas surdos, youtubers surdos e também trouxe professores da área que vão fazer mesmo essa mesclagem de teorias e de práticas para que a gente, porque para o tradutor e intérprete é importante ter contato com essas duas vertentes dessa área, né?
Tem coisas que a gente não consegue abordar ao longo do curso de graduação. Então, por exemplo, a esfera jurídica de atuação é uma coisa que eles veem muito pouquinho durante o curso, então a gente conseguiu trazer uma convidada para falar disso. Mas também é uma forma da gente divulgar o curso para a sociedade.
Entre os convidados, o pedagogo e poeta Edinho Santos. Ele explicou como cria poesias e a importância de ter uma identificação com o intérprete, principalmente nas apresentações de slam, uma competição em que poetas leem ou recitam um trabalho original.
Então o intérprete ele precisa ter algumas estratégias, ele precisa ter algumas vivências, porque isso auxilia muito no processo de interpretação.
Edinho também apresentou uma poesia.
Eu vi a galera no busão, mas eu não vi educação.
E deixou um alerta.
As pessoas se encontravam pessoalmente, hoje não. Hoje a tecnologia substituiu esse encontro presencial e dispersou as pessoas para encontros virtuais. Agora, nós temos nos preocupado muito com o quê? Com a futura geração, com os próximos surdos. Onde eles vão encontrar esses espaços para fortalecer essa identidade surda? Quais são os espaços de produção dessa poesia no qual eles vão admirar e olhar para mim, olhar para as pessoas que estão participando ali? Então, o slam vem ocupando esse espaço.
Uma aula silenciosa e, ao mesmo tempo, cheia de diálogo. Ana Beatriz é estudante de biblioteconomia na UFSCar e também garantiu vaga no curso de Libras.
Pensando em um bibliotecário que lida com usuários, eu pensei em fazer Libras para atender os usuários surdos e é, quando eu for trabalhar.
Para ela, sabe qual é a maior dificuldade?
Dificuldade é a prática. Se você não tiver outra pessoa para praticar a língua, como qualquer outra língua, você vai acabar esquecendo.
O curso de Libras é um dos oferecidos pelo Instituto de Línguas da UFSCar.
O Instituto de Línguas ele foi criado há 2 anos atrás com o intuito de promover a política linguística na UFSCar. Ou seja, é tratar de todos os aspectos linguísticos que envolve a nossa comunidade acadêmica, não é? Principalmente naqueles da preparação para a internacionalização, preparar os nossos alunos com cursos, por exemplo, de inglês, espanhol, não é? E receber os estrangeiros como curso de português língua estrangeira, não é? Para os pesquisadores, estudantes que vêm para
o
UFSCar.
O diretor do instituto explica quem pode se inscrever nos cursos.
A comunidade interna, né? Preferencialmente, dependendo do tipo de oferta, da oferta, ok? Existem tipos de oferta que também aceitam membros da comunidade externa. Então, a minha orientação é que acessem o site do Instituto de Línguas e vejam os tipos de ofertas.
O curso de Libras foi aberto também para quem não estuda na UFSCar. Essa turma tem pessoas de várias profissões.
A grande maioria é da comunidade externa, o que também é muito bacana, porque você percebe que a sociedade tem se envolvido com a questão e não só os universitários. Porque a gente tem hoje a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de graduação, mas aqui é aberto ao público. Então, somente as pessoas que têm realmente interesse e vontade de aprender a língua de sinais procuram.
Lara é professora de Libras e afirma que uma das importâncias do curso é garantir a acessibilidade.
Os surdos frequentam lugares, banco, cinema, comércio. Então, quando as pessoas estão preparadas para receber, ainda que de forma básica, esse surdo em sociedade, isso facilita muito a comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes.
Além disso, esse conhecimento pode ser um diferencial no mercado de trabalho.
Hoje, no Brasil, a gente tem, nas universidades federais, 7 cursos apenas que formam tradutores e intérpretes de Libras, só. E nas escolas, a demanda é altíssima.
A pedagoga Lívia Di Giovanni é uma das estudantes do curso de Libras e diz que se inscreveu não apenas pela questão profissional.
Na minha turma, eu posso ter um aluno que tem Libras ou eu posso ir no supermercado encontrar uma pessoa que vai precisar da minha ajuda. Então, esse é um dos motivos, não só o profissional, mas como o ser humano mesmo.
E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
16:35, o professor Bruno Campos, do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do Campus Araras da UFSCar, foi um dos destaques na 13ª edição do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, cujo tema foi Tecnologia para a Economia do Conhecimento. O professor desenvolveu um sensor eletroquímico de DNA que consegue detectar se você tem predisposição ou não ao câncer de mama.
Participaram da competição representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, que apresentaram projetos ao comitê avaliador da premiação em 5 categorias. O docente da UFSCar conquistou a menção honrosa na categoria Jovens Pesquisadores.
O professor Bruno foi orientador do trabalho premiado, cujo tema foi da dissertação de mestrado em Física Biomolecular da aluna Laís Ribovski, do Instituto de Física de São Carlos, UIFISC, da USP.
O sensor de DNA, patenteado no ano de 2016, detecta uma mutação que está relacionada com a predisposição ao câncer de mama. Ao colocar uma amostra de sangue ou de saliva em contato com esse eletrodo, tem-se o diagnóstico.
Então, se não houver mutação do DNA, significa que não há defeito genético. Mas se houver essa mudança de DNA, é possível que aquela pessoa tenha uma alta probabilidade de desenvolver o câncer de mama, explicou de forma resumida o professor.
Após concluídas as pesquisas laboratoriais, os pesquisadores aguardam possíveis investimentos da iniciativa privada para conseguir levar os testes ao mercado e assim beneficiar a população.
Um dos grandes diferenciais desse método em relação a alguns já criados que são semelhantes é o baixo custo. Esse exame ficaria custando apenas cerca de 70 R$ 70 avaliou o pesquisador.
Para o professor, a conquista no Prêmio Mercosul de Tecnologia traz incentivos a jovens pesquisadores como ele, abre aspas. Isso nos motiva a dar continuidade aos nossos estudos, uma vez que a UFSCar e a USP têm desenvolvido várias tecnologias que saem da academia e que podem chegar à comunidade, caso haja investimentos governamentais e da iniciativa privada, destacou o docente.
Os vencedores do prêmio vão receber uma homenagem em um dos países do Mercosul, numa data que ainda vai ser definida. Parabéns a todos os envolvidos.
O Parque Ecológico de São Carlos também realizou o segundo concurso de fotografias Vidas Selvagens em Foco. O concurso contou com a participação de 35 fotógrafos e 102 fotos. Foram recebidas imagens de macaco prego, macaco aranha, onça pintada, lontra, urso de óculos, cervos do Pantanal, guanaco, condor andino, saguis, tucanos e vários pássaros.
Mariana dos Santos foi a terceira colocada com uma foto de uma garça noturna. Rodisley Domingos Ferreira ficou com a segunda colocação com uma fotografia de uma lontra. E a primeira colocação foi para Elisângela Cruz, que tirou uma foto de um urubu-rei.
Para Rodisley Domingos Ferreira, que fotografou a lontra, a iniciativa do Parque Ecológico é muito boa, abre aspas. Primeiro parque também é aberto a fotógrafos amadores de todas as idades. Portanto, basta ter uma máquina e paciência para registrar o melhor momento, o melhor ângulo do animal, afirmou o segundo colocado.
Abre aspas. Adoro fazer imagens dos animais. São tantas fotografias maravilhosas, imagino que devo ter sido muito difícil. A decisão dos jurados foi que comemorou a vencedora do concurso, Elisângela Cruz. Parabéns para vocês também.
Agora uma dica de leitura. Foi lançado o livro Infância e Pós-Estruturalismo, organizado pela professora Anete Ambrovisques, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar, e Gabriela Tabe, docente da Unicamp. A obra foi publicada pela editora Porto de Ideias.
Esse livro apresenta esforços para pensar o universo infantil, abrindo possibilidades de ação com as crianças, mas também aprendendo com elas. Cada artigo incluso na obra se propõe a discutir um tema sobre a perspectiva da diferença. Tem mais informações no site www.portodeideias.com.br.
E uma última informação. Neste fim de semana, terminou mais uma edição da Semana Acadêmica Cultural Africana de São Carlos, que é realizada por estudantes do continente que estão na nossa cidade e também de municípios aqui da região.
Essa semana divulga a cultura africana, promove a integração e também reforça as ligações históricas entre o Brasil e a África. A programação aconteceu em vários espaços aqui da cidade, comemorando também o Dia da África, que foi celebrado no último dia 25 de maio.
Nesta data, 32 chefes de Estado africanos se reuniram na Etiópia em 1963 e criaram a Organização de Unidade Africana para libertar o continente do colonialismo e do apartheid e ainda promover a emancipação de seu povo.
A semana terminou com o jantar dançante Festa da África Oficial, no espaço de eventos Ozanã. Luína Almeida esteve por lá e nos traz mais informações. Vamos ouvir.
E prestigiando a festa, temos Alexandre Reis, que é aluno de letras da UFSCar. Alexandre, é a sua primeira vez aqui na Festa da África. Qual a sua impressão?
A minha impressão foi que eu perdi muitas festas legais, né, durante a graduação. É a primeira vez que estou chegando aqui, né, e tô vendo que é uma galera muito animada, muito bonita. Gente, a dica é: venham arrumados, muito bem arrumados. Essa é a dica. Porque a galera aqui é chique, tá chique.
Eu concordo com o Alexandre. Na minha primeira festa da África, o que mais me chamou a atenção foi o modo como eles são arrumados, bem muito formal, as roupas são lindas. Alexandre, você é um homem negro, você é brasileiro. Como é pra você estar num ambiente onde predomina a cultura se engana.
Eu posso dizer assim, que é um retorno para um lugar que eu nunca fui, né? Por isso que é estranho, né? Parece um retorno, mas eu nunca fui para esse lugar, né? Mas enfim, eu chego nesse lugar e vejo que tem muito a ver comigo, com a minha vida, né? Com a minha formação mesmo, né? A gente é brasileiro, ok, ok, né? Mas esse povo também é meu, né? Isso eu tenho certeza.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Boa tarde e até mais.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.